apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Bem, amigo, vamos voltando assim ao livro de Ezequiel. Hoje nós vamos para o versículo 16 do capítulo 3, onde vemos Ezequiel como atalaia de Israel. Nós lemos assim no primeiro versículo: Findos os sete dias veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então Deus põe, amigo, o profeta como atalaia, o qual recebe a palavra do Senhor para transmitir ao povo. Só Deus conhece os perigos e as necessidades do povo. Então é Ele que fala para o profeta, e o profeta terá que dizer ao povo a mesma coisa que Deus lhe disse. O atalaia tem que ser fiel na transmissão da mensagem. Cada pregador hoje da palavra de Deus é um atalaia. É seu dever transmitir ao povo exatamente aquilo que Deus nos tem falado por meio da sua palavra. Notemos agora o versículo 18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e não disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Aqui está um versículo muito interessante, amigo, para todos os que são atalaias, para todos os crentes. Pois todos nós recebemos a incumbência de falar ao pecador a respeito do perigo do pecado, da condenação do pecado. Deus diz aqui que requererá de nós o sangue daqueles que foram para o inferno por culpa nossa, porque não lhes pregamos o Evangelho. O pecador não evangelizado morreu nos seus pecados, mas o seu sangue de nós é requerido, porque poderia ter se salvado se tivesse ouvido a mensagem. Então é grande a nossa responsabilidade. Vamos continuar aqui com a leitura. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticará não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Notamos, em outras palavras, amigo, a importância de sermos fiéis no cumprimento do nosso dever como pregadores, como atalaias, avisando a todos, a quem Deus quer que avise a respeito do pecado, para que se arrependam e sejam salvos. Isso é fator de segurança para nós também, pois prestaremos contas diante de Deus por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Não somos autônomos, trabalhando ou não, de acordo com a nossa vontade. Estamos engajados no trabalho do Senhor e Deus exige de nós prontidão e fidelidade. Prosseguindo com a leitura, vejamos o versículo 22. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: Levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar. E caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, falou comigo e me disse: Vai, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo, e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Aqui vemos, prezado amigo, várias coisas importantes. A primeira coisa que nós notamos aqui é que a mão do Senhor vem novamente sobre o profeta. O Senhor manda que o profeta volte para o mesmo lugar de onde falou e se revelou a primeira vez junto ao rio Quebar. E ali a glória de Deus se manifestou novamente ao seu servo. O pregador precisa da renovação da glória de Deus. As experiências com Deus devem ser contínuas. E ali no lugar da visão, Ezequiel cai de rosto, prostrando-se diante de Deus. E o Espírito Santo de Deus novamente entra nele e o levanta, como da primeira vez. Deus manda o profeta se encerrar na sua casa, onde será amarrado pelos inimigos. E o profeta terá sua língua presa, pois não poderá falar, a não ser quando Deus tem alguma mensagem especial. A língua presa do profeta era como que um julgamento para ajudar. A mensagem de Deus deve ser transmitida, quer o povo ouça, quer deixe de ouvir. Agora vejamos no capítulo 4, o primeiro versículo. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Agora, amigo, nós temos aqui o profeta falando por meio de simbolismo. Ele mostra o cerco simbólico de Jerusalém. Vamos continuar lendo aqui o versículo 2. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela trincheiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma sertã de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o teu rosto e assim será cercada e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Esta era uma mensagem simbólica, prezado amigo, para o povo de Israel. A cidade de Jerusalém seria cercada novamente. O profeta está aqui falando de um dos cercos da cidade de Jerusalém por Nabucodonosor. Nós podemos observar que o profeta não somente fala aos que estão já no cativeiro babilônico, mas também aos que ficaram em Jerusalém, sujeitos a outros cercos. Nesse desenho, Ezequiel esboça como que o cerco da cidade é um símbolo profético avisando ao povo. O versículo 4 diz, deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Certamente, amigo, tudo quanto Deus mandava Ezequiel fazer tinha um sentido de mensagem, de predição. O profeta, podemos dizer, vivia a mensagem. Não era tudo que Ezequiel fazia que era mensagem, mas aquilo que Deus mandava que o profeta fizesse. Isso era o que representava a mensagem. Era uma mensagem viva, dramatizada, vamos dizer assim, encenada. E o crente deve viver hoje como se todo o seu comportamento, conduta, atos e palavras fossem uma mensagem. O crente deve viver dentro da realidade santa do Evangelho, mostrando ao mundo, de uma maneira viva, a mensagem de Deus. É pensando nisto que Paulo chama o crente de carta viva, que é lida pelo mundo. Muitos só conhecem o Evangelho por meio do testemunho do crente. Não há evangelho mais conhecido pelo descrente do que aquele que ele conhece por meio do testemunho do crente. Vamos ver agora o versículo 16. Disse-me ainda, filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto. porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Aqui, amigo, nós temos a cidade de Jerusalém ameaçada da falta de pão e da falta de água pelo próprio Deus. Não se trata de um boicote das fontes de fornecimento de água e de pão para a cidade, mas é uma ameaça do próprio Deus. Isso seria causado, certamente, pelo cerco da cidade de Jerusalém. Poderia ter sido de outra forma, se outra forma tivesse escolhido Deus. O que é importante sabermos é que é Deus que, com algum propósito, está fechando aqui essas fontes. Deus está fechando essas fontes para levar o seu povo a refletir sobre o seu relacionamento com Deus. A cidade já tinha sido provada com a abundância de tudo. Deus prova o seu povo de muitas formas. E muitas vezes somos provados e testados pela abundância. E em outras ocasiões nós somos provados pela pobreza. Creio que ambos os testes são difíceis, mas o mais difícil mesmo é o teste da abundância. Tanto um teste como outro nos vem por meios sutis. Muitas vezes nós achamos a coisa mais lógica e natural possível nos tornarmos abastecidos, alguns podendo até adquirir riqueza, fortuna. Mas eles dizem: trabalhei, economizei, envidei grandes esforços, de forma que o que tenho foi resultado das minhas diligências, do meu trabalho. Quer dizer, a pessoa não pensa que foi Deus que lhe deu oportunidade, diligência, força, saúde e condições para poder adquirir a riqueza. Mas o homem se esquece de que está sendo testado pela riqueza, pelo conforto. Esse teste é muito difícil. Para passar nele, o homem teria de se voltar para Deus e agradecer-lhe as riquezas, a abundância, a fartura e colocar à disposição da obra de Cristo. Não é que ele vá e entregue tudo à igreja, não, a não ser que esta seja a sua convicção, o seu desejo, como fizeram muitos dos primeiros cristãos da igreja primitiva, que vendiam tudo o que tinham e entregavam aos apóstolos para o crescimento da obra missionária, da obra de Deus. Mas não nos consta que seja isso o que a palavra de Deus aconselha para os cristãos de todos os tempos. Mas o crente rico, o crente bem favorecido, assim bem como todos os que possuem qualquer coisa, que estejam lembrados de que o que têm pertence a Deus. Somos apenas mordomos. E quando não somos aprovados no uso das coisas e dos bens materiais, seremos naturalmente julgados por isso, mais cedo ou mais tarde. Mas o outro teste é o da pobreza. É outra prova difícil, porém menos rigorosa do que a primeira, pelo menos para muitas pessoas. Diante da necessidade, o homem é mais fácil de se dobrar, de se quebrantar, de se voltar para Deus. Mas a pobreza e a miséria nos vêm também por meios sutis, que nem sequer chegamos a imaginar que Deus tenha qualquer envolvimento nisto. Achamos até absurdo pensar que Deus esteja envolvido, de alguma forma, com uma seca, com uma calamidade, com uma guerra, com uma inundação, com uma tragédia pessoal, doméstica, nacional. Agora, amigo, quando nós lemos a Bíblia, como nós estamos fazendo neste programa, nós vemos que Deus está, de fato, envolvido com esses casos. Pois não é isso que Ele está dizendo aqui? Não está informando por meio dos profetas? É claro que hoje Deus não está mais colocando homens exatamente como Ezequiel, para fazer e dizer exatamente como ele fazia na sua época. Mas nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos revela que foi Deus que mandou não só uma inundação, mas um dilúvio universal. Foi Deus que destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra com fogo. Foi Deus que destruiu todos os grandes impérios, o egípcio, o assírio, o babilônico, o medo-persa, grego, romano. E é Deus que permite que as guerras surjam para castigar nações de pecados nacionais, de idolatria, de feitiçaria, de injustiça, de crueldade. Ou não é isso que a Bíblia mostra? A concepção que o mundo moderno tem de Deus é uma concepção humana ou humanística. Então, se pensa que Deus é totalmente incapaz de fazer qualquer tipo de violência contra o homem ou contra uma nação, não importa o que o homem ou a nação faça. Deus é tão bom, muita gente diz, que é incapaz de fazer qualquer ato de justiça ou de aplicar castigo. Mas esse conceito, essa concepção humanística de Deus, não é completa, não é correta. Ela é errada. Paulo diz que o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus de amor, mas também de justiça. É um fogo abrasador. Paulo diz que de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Não é preciso dizer aqui, amigo, que Deus é bom. Ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é compassivo. Disso nós não podemos ter a menor dúvida. O Filho de Deus, no coração do Filho de Deus, não há dúvida quanto ao amor de Deus. Essa é uma mensagem que nós encontramos em toda a Bíblia. E o grande amor de Deus é sentido e conhecido, experimentado pessoalmente por todos. Mas onde estaria a justiça de Deus? Onde estaria a ira de Deus contra o pecado, contra as injustiças? Será que a sua justiça é incompatível com seu amor? Será que o sentimento de justiça que cada um de nós tem é incompatível com o amor que nós temos para com as pessoas? Nós não podemos ter justiça e amor? Prezado amigo, o apóstolo Paulo diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. Deus é de amor, mas também de justiça. A cidade de Jerusalém vai ser, mais uma vez, cercada pelos inimigos da Babilônia. E vai faltar água e vai faltar pão. Mas é a mão de Deus castigando um povo rebelde, um povo de coração obstinado. Basta que haja arrependimento para que tudo seja assustado. Mas o coração do povo já está demasiado cauterizado e cego, a ponto de não mais entender a disciplina e o amor do Pai. Bem, vamos agora para o capítulo 5. Vamos ler o primeiro versículo. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade. E a outra terça parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Desta terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Prezado amigo, por meio deste outro símbolo, a cidade de Jerusalém é sitiada, é queimada, e alguns serão levados para o cativeiro, queimados uns e levados outros para o cativeiro. Por meio sui generis, o profeta comunicava a mensagem vinda do céu. Não sabemos bem exatamente por que esses meios e modos eram recomendados por Deus, mas certamente eram os mais adequados para os fins colimados. Entendendo ou não, aceitando ou não, a mensagem estava sendo transmitida. A presença do profeta era que era importante. Jesus, depois de haver contado a parábola do semeador, disse que as parábolas estavam sendo contadas para que os que não eram crentes, os escribas, os fariseus e outros, ficassem sem entender, para que não se convertessem. Foi essa uma das afirmações mais incompreendidas por Jesus. Mas é isso mesmo. Os homens haviam fechado o coração para Deus e para a sua palavra. Jesus contava as parábolas, e os que tinham realmente desejo de conhecer mais e de se achegar a Deus, procuravam Jesus para perguntar. Foi o que aconteceu logo após contar ele a parábola do semeador. Muitos foram, juntamente com os apóstolos, para perguntar em particular o sentido da parábola. E assim foram enriquecidos espiritualmente. É o caso aqui com estes símbolos de Ezequiel. Os que temiam a Deus procuravam o profeta para pedir esclarecimento e explicação e eram beneficiados espiritualmente. Vamos adiante e leamos agora o versículo 5. Assim diz o Senhor: esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós, por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os meus olhos de ti e não te pouparei. Uma terça parte te morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá espada em redor de ti. E a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás de ti. Assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo quando cumprir neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio e ludíbrio, de escárnio e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e indignação em furiosos castigos. Eu, Senhor, falei: quando eu despedir as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras que eu enviarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Bem, amigo, o tempo que Deus passou dando oportunidade a Judá a se arrepender, a se voltar para o Senhor, inclusive com mensagens candentes, com avisos claros da parte dos profetas, ao longo dos anos, nós vemos que Judá realmente endureceu o coração, fechou os ouvidos, os olhos, para não ver os fatos, as realidades, e se esqueceu do seu Deus, abraçando tudo quanto era de deuses pagãos, de idolatria, de feitiçaria, cometendo tudo quanto é de pecado. Então, o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus de amor, mas também de justiça. E o resultado é exatamente esse: a desolação da cidade de Jerusalém. Então, os profetas de Deus transmitem a palavra com muita clareza, com muita franqueza. Eles não podem abater as exigências de Deus, eles não podem suavizar as mensagens e os recados que recebem de Deus para transmitir ao seu povo. Eles são profetas fiéis, de forma que, apesar disso, o povo se manteve endurecido. E o resultado é o castigo, o resultado é a punição da parte do Senhor, para que o seu povo também se corrija e se volte para Deus arrependido. O castigo tem um sentido educativo, corretivo. Deus quer ajudar a nação a se levantar espiritualmente e a se salvar. Bem, amiga, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.